Depois de mais de um ano estudando Romanos nos domingos à noite, nós concluímos o livro há duas semanas atrás. Na semana passada, o pastor Jang esteve compartilhando conosco a situação do Evangelho na Coreia do Norte. Ele também deixou algumas revistas conosco. Alguns irmãos já levaram, já trouxeram. Esses irmãos mesmo estão procurando outros que vão levar hoje a revista. Vão trazer na terça-feira. Na terça-feira, quando voltarem, esses irmãos devem procurar alguém que ainda não leu. Entregue, já fala da regra. Você leva na terça e traz no domingo. E assim todos nós vamos aprender um pouco mais sobre a situação do Evangelho num dos países onde a perseguição é mais acirrada no mundo, para que nós saibamos não somente orar, mas termos a real dimensão da necessidade que aqueles irmãos nossos têm da oração. Quanto a nós aqui, nós vamos começar o livro de Filipenses e com isso vamos falar um pouco sobre a igreja de Filipos, sobre o que acontecia ali. Mas assim como no livro de Romanos, nós não vamos fazer uma introdução muito grande. Antigamente eu gostava de fazer assim, ia começar um livro, um sermão era só sobre os aspectos introdutórios. Mas eu achei melhor fazer como no livro de Romanos, e mostrando a situação da igreja à medida que nós vamos estudando o livro. Assim, o nosso conhecimento vai crescendo junto com a revelação do livro e nós podemos fixar melhor as informações. Então, hoje nós vamos dar algumas informações básicas para introduzirmos o livro e já vamos começar a estudar o texto, que vai estar aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 1. Então, peço que os irmãos abram aí suas Bíblias em Filipenses. O texto vai ser exposto ali também na tela, é um texto pequenininho, dá para ler ali. E esse texto diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Paulo está se referindo à igreja de Filipos como quem a conhece bem. Quem foi que fundou a igreja de Filipos? Foi o próprio apóstolo Paulo. Passa mais um slide, Sérgio. Veja, eu queria mostrar aqui com uma ponteirinha laser, até descobrir que a minha ponteira estava descarregada. Então veja aqui, eu vou mostrar, não está tão alto, aqui é Jerusalém. No alto dessa subida fica Antioquia, de onde as missões de Paulo partiam. A primeira viagem missionária de Paulo foi até ali a Galácia. Estão vendo escrito Galácia ali? Várias igrejas perto uma da outra, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. São as quatro igrejas da região da Galácia que foram alvo da pregação de Paulo na sua primeira viagem missionária. De lá ele voltou, até quando ele partiu para a sua segunda viagem missionária. Esse mapa, essas setas que nós estamos vendo aí, é o esquema da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo também saiu de Antioquia, atravessou a Galácia, e aí ele tentou ir para aquelas regiões do norte, Bitínia, Ponto, mas de alguma forma Deus não deixou ele ir para lá. Ele não explica como ele foi impedido de ir para lá, ele só diz que o Espírito o impediu, que Cristo o impediu de ir para lá. Então ele tentou ir para a Ásia. Ásia que ele se refere não é a Ásia, o continente asiático que nós conhecemos hoje, que tem a China, que tem o Japão, que tem a Rússia. Não precisa ter mais nada, né? Só tendo esses aí já é um continente. Mas a Ásia Menor. A Ásia Menor fica... Tudo isso aqui que vocês estão vendo nesse trecho maior aqui é a Turquia. Ao lado esquerdo e abaixo, onde a gente está vendo Éfeso, onde Paulo retorna aqui, está vendo Lídia, Éfeso. Essa região é a região da Ásia Menor. Paulo tentou ir para lá. Afinal, Éfeso era a quarta cidade em importância econômica, em tamanho, do Império Romano. Paulo tinha estratégia e começar o evangelho nos grandes centros para que a partir dali ele se espalhasse. Mas de algum modo Cristo também não deixou Paulo ir para lá. Então ele conta que atravessando a Mísia ele chegou em Troade. Troade é o limite da Turquia, que divide então a Ásia da Europa. Ali em Troade, está vendo isso, Sérgio? Muito obrigado. Sérgio está apontando ali Troade. Em Troade, Paulo teve uma visão de um homem macedônio. Macedônio é um homem grego da região do norte. Estão vendo a Grécia aqui? Estão vendo a mãozinha? Sérgio, aponta aqui a mãozinha. Isso é a Grécia. Até lá em cima. Só que a Grécia era dividida em duas regiões, a Acaia e a Macedônia. Era o sul e o norte da Grécia. Um homem macedônio, eu não sei como é que Paulo sabia que era um homem macedônio. Talvez pelas vestes, talvez pelo modo de falar. Na sua visão, ele ficou sabendo que era um homem macedônio, que dizia assim: passa para nós. Parece que Paulo não tinha como projeto evangelístico, por enquanto, atravessar o mar ali e partir para a Europa. Parece que ele ainda queria investir nessa parte da Turquia, lá para o norte, para o sul, mas Deus o direcionou para lá. Então, o que ele fez? Pegou um barco, aportou em Neápolis. Neápolis era um porto, era ali que tinha que parar mesmo. E aí ele foi a pé até Filipos, que é a igreja para quem ele escreve. Só que ele não escreveu nessa ocasião, ele chega aí a primeira vez. O que acontece em Filipos? Filipos era uma cidade com muito privilégio romano. Por quê? Quando o imperador Júlio César foi morto pelos senadores Cássios e Brutus, né? Já ouviram aquele negócio que diz assim: até tu, Brutus? Por quê? Porque houve uma conspiração contra o imperador Júlio César, e Brutus era um amigão dele, era alguém de confiança. Então dizem que ele falou, quando o próprio Brutus o esfaqueou, entre outros, que Júlio César falou assim: até tu, Brutus, até você conspirando contra mim. A gente não sabe se isso é verdade mesmo. Mas o que aconteceu? Esses assassinos tiveram que correr. Quem ficou no lugar de Júlio César? Ficou um triunvirato, um governo de três governadores que, como uma cúpula, como um grupo, passaram a governar. Otávio, obrigado, Selma. Otávio, sobrinho de Júlio César, que ficou conhecido depois como Augusto César. Marco Antônio, o famoso Marco Antônio da Cleópatra, né? Que era general de Júlio César, e ficou um terceiro, que o nome me escapa. Não foi assim tão importante assim, mesmo porque ele ficou responsável por uma região bem distante daí depois. E houve uma guerra entre os senadores e esse triunvirato, e a batalha se deu bem pertinho ali de Filipos. Por causa disso, Roma favoreceu Filipos como uma colônia romana. E por causa disso, eles não precisavam pagar imposto, eles tinham um regimento do exército ali. Então, quem morava em Filipos tinha algumas razões para se sentir melhor do que os outros, né? Para falar assim: ó, eu moro aqui na capital. Apesar de que a capital da região da Macedônia era Tessalônica. Mas Tessalônica não era muito bem vista por Roma. Na verdade, Roma se preocupava com o que acontecia em Tessalônica e tinha medo de revoltas. Filipos era tão bem privilegiada por Roma que nunca deu problema. E aí é claro que esse tipo de orgulho, de dizer assim: ó, nós somos de Filipos, acabava se vendo na vida das pessoas, no dia a dia, favorecendo o crescimento do orgulho das pessoas, e a gente vai ver que até na igreja tinha isso. Muito bem, Paulo passou por lá, começou a pregar, não tinha uma sinagoga, talvez justamente pela ascendência romana ali, pelo modo como a cultura romana estava ali impressa, e como os povos ao redor não eram benquistos, né? Afinal, nós somos de Filipos. Você está pensando que vai vir judeu aqui e vai montar sinagoga e vai querer crescer muito aqui? Vocês não sabem onde vocês estão. Talvez fosse essa a razão pela qual não tivesse uma sinagoga para Paulo ir pregar no sábado. Mas tinha gente que tinha aí um desejo de ser educado dentro do judaísmo. Tinha pessoas tementes a Deus, e esse termo tementes a Deus normalmente tinha a ver com prosélitos judaicos. E parece que uma mulher, Lídia, era uma dessas. Nós não sabemos se o nome dela era Lídia, ou se por ser de Tiatira, na região da Lídia, ela recebia esse nome. Talvez fosse igual chamar alguém de Mineira. Ô, mineiro, sou Fernando, que chama Carol de mineira, né? Talvez chamar aquela mulher de Lídia fosse se referir à região dela, isso não importa. Ela ficou conhecida por Lídia e ela era uma mulher temente a Deus. Paulo prega na beira do rio, onde estava um grupo reunido, ela se converte e ela passa a hospedar a igreja e o próprio Paulo durante o tempo que ele esteve ali. Até que Paulo passou por uma escrava endemoniada que ficava fazendo adivinhações e que dava lucro para os seus mestres. E aí então, todo dia Paulo e Barnabé e Timóteo passavam por ali, Lucas junto. Lucas não conta, mas ele, o modo como ele usa o verbo na primeira pessoa do plural mostra que ele estava junto, né? Ele que escreveu o livro de Atos e contou essa história. Então a mulher dizia: aqueles são os servos do Deus vivo. E aquilo foi irritando Paulo, apesar de ser verdade, né? E Paulo passa e ela diz: aqueles são servos do Deus vivo. E Paulo, sabendo a situação daquela mulher, até que um dia ele se cansou daquilo e expulsou aquele demônio. Bom, foi ótimo para aquela mulher, mas os patrões dela, que lucravam com as adivinhações que ela fazia, né, que o demônio que a tomou fazia no lugar dela, ficaram bravos e foram denunciar Paulo no tribunal. E ele foi preso. Aí falaram: é judeu? Então vem cá. Prende ele e Silas, os dois foram açoitados, e à meia-noite eles estavam lá cantando no cárcere. Foi quando um terremoto abriu as celas, e o carcereiro, vendo tudo aberto, quis se matar, porque ele era o responsável pelos prisioneiros. O que ele ia dizer no outro dia aos prisioneiros? Fugiram. Ah, então você vai morrer no lugar dele. E a morte não seria muito misericordiosa. Então, ele quis se matar, e Paulo diz: não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, não se mata, não. Isso foi só uma demonstração do poder de Deus. Não sei se ele falou isso, né? Mas deve ter feito alguma aplicação aí para o carcereiro, de modo que o carcereiro levou esses homens para sua casa, cuidou deles. Paulo lá pregou, houve conversões naquela casa, e no outro dia, Paulo mandou chamar os magistrados da cidade e mandou perguntar algo como se ele não soubesse a resposta. Pergunta lá para os magistrados da cidade se é lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento. Eles não sabiam que Paulo era cidadão romano. Eles sabiam que Paulo era judeu. Para eles, judeu era nascido na Judéia. Quem nascia na Judéia não nascia com esse direito. Mas Paulo era judeu de sangue, mas o lugar que ele nasceu foi Tarso, na Cilícia. Olha Tarso ali, ó. Tá vendo? Antioquia, na curvinha, você vira a primeira direita ali, né? Depois do posto Shell ali, tá ali Tarso. E ali tinha direito de cidadania romana quem nascia ali. Justamente a cidade que era uma colônia romana, que o magistrado romano, a lei romana era tão bem aplicada, aqueles homens morreram de medo. Porque não importava se eles eram magistrados, generais, nem nada disso. Se eles desrespeitassem a lei romana e punissem sem julgamento um cidadão romano que tinha direito, a cabeça deles rolava. Então eles foram lá: ô, Paulo, desculpa qualquer coisa, não, vocês vêm me tirar aqui da prisão. Eles foram e aí pediram: Paulo, vá embora, por favor. A partir daí, Paulo continua sua jornada, ele vai terminar lá em Tessalônica, onde ele fica um tempo, é perseguido. E quando a gente estudou a carta aos Tessalonicenses, a gente viu o que aconteceu com Paulo ali. Mas a partir daí, Lucas já não está mais na jogada. Ele volta a narrar os acontecimentos na terceira pessoa do plural. E eles partiram, e ele foi, ele já não é mais nós. O que que isso nos leva a crer? É possível que Lucas tenha ficado em Filipos. É possível que Lucas tenha ficado um tempo em Filipos. Talvez até 6 anos, quando ele entra de novo na viagem com Paulo. Mas é uma possibilidade isso. Lucas não conta esse trecho da história, mas a gente pode ter a ideia de que ele ficou lá ensinando, doutrinando a igreja, porque quando Paulo vem a escrever para a igreja depois, é uma igreja forte, é uma igreja que funciona bem, uma igreja bem doutrinada, uma igreja que não tem problemas muito profundos, e uma igreja que tem lá uma liderança estabelecida. Quando Paulo sai de lá, parece que ainda não deu tempo de nomear pastores, de treiná-los, de colocar diáconos a serviço lá dos irmãos. Mas quando Paulo escreve essa carta, já em Roma, quando Paulo passa por ali, o ano é mais ou menos o ano 50, talvez 51 no máximo. Quando Paulo escreve para essa igreja, já é o ano 61 e ele está preso em Roma. 10 anos depois, essa igreja está bem estruturada. Essa igreja já ajudou Paulo financeiramente 2 vezes em Tessalônica. E agora, com a prisão de Paulo em Roma, eles mandam uma oferta para ajudar a custear a estadia de Paulo. Porque Paulo não estava num cárcere fechado. Ele tinha o direito de aguardar em liberdade vigiada. Como não tinha GPS, né, aqueles negócios de pôr no tornozelo, né, aqueles localizadores, amarrava um soldado junto com ele. Então o soldado morava junto com Paulo, o GPS era o soldado. Então ele acordava de manhã, vigiava Paulo, e Paulo tinha o direito de alugar uma casa e ficar bem instalado. Isso custava dinheiro. A igreja de Filipos manda uma oferta para Paulo, e como resposta, por ocasião do agradecimento dessa oferta, é quando Paulo escreve, 10 anos depois de fundar essa igreja, ele escreve a carta aos Filipenses. Então esse é mais ou menos o contexto, só para a gente saber localizar Filipos, saber quem fundou a igreja e saber quando essa carta foi escrita, o que nós devemos esperar então dessa igreja. As demais características, problemas, forças, pontos positivos da igreja, a gente vai aprendendo à medida que vamos estudando a carta. Muito bem, sobre esses 2 versículos que nós lemos, que é a breve introdução de uma carta. Hoje em dia, como é que a gente escreve uma carta? Hoje não escreve mais carta, né? Mas se você tiver que escrever uma carta, né, uma coisa formal, você vai começar com a data, local e data, né? Vai colocar o destinatário, vamos dizer que é uma carta pro prefeito. Excelentíssimo senhor prefeito, vai escrever. E no final, o que você vai pôr no final? Sua assinatura. Você vai colocar o seu nome e sua assinatura. Nas cartas antigas não era assim. A pessoa colocava logo de cara quem era o remetente. Então ele já começava, eu, Paulo, eu estou escrevendo aqui. E ele escreve para quem? Aos santos em Filipos. Então, primeiro colocava o remetente, depois o destinatário, e depois, normalmente, tinha uma breve saudação. Às vezes, na correspondência normal daqueles dias, era assim, saúde. Escrevia saúde e já estava bom, tá? Desejando saúde. Nas cartas da igreja, Paulo dá uma floreada melhor nisso. Ele dá um sentido cristão em tudo isso. Ele não vai só desejar saúde, ele vai colocar essa saúde debaixo do controle daquele que é o dono da igreja, que é o senhor da igreja. Ao se identificar, ele vai se identificar muitas vezes como apóstolo de Jesus Cristo, o que ele não faz nessa carta, curiosamente. Por que será que ele não faz? Provavelmente porque essa é uma carta mais amistosa que outras, e Paulo não precisa tanto enfatizar sua posição como apóstolo. É uma carta mais branda, mais terna, e ele escreve mais ternamente desde o começo. Ele vai guardar o capítulo 3 para ser um pouquinho mais enfático, mais duro em alguns pecados, mas basicamente ela é uma carta alegre, uma carta de agradecimento, uma carta que demonstra muito amor e preocupação, uma preocupação terna com certos problemas que a igreja vinha tendo. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte: para que um ajuntamento de pessoas seja considerado uma igreja bíblica, é necessária a presença de alguns fatores inalienáveis. Sérgio, volta no primeiro slide, que tem o título desse sermão. Eu coloquei o título desse sermão como a estrutura de uma igreja bíblica. É só uma saudação como outras de outras cartas, mas nela a gente consegue ver a estrutura de uma igreja bíblica. Então nós vamos ler de novo a mensagem central. É a seguinte: para que um ajuntamento de pessoas, inclusive o nosso, Para que nós sejamos, de fato, uma igreja bíblica, é necessário a presença de alguns fatores inalienáveis. Quais são os fatores que não são, assim, fundamentais para sermos uma igreja bíblica? Em primeiro lugar, precisa ter um salão, precisa ter um prédio. Precisa disso para ser uma igreja bíblica? Não. Tem igrejas em lugares pouco abastados, como a África, que se reúnem debaixo de árvores. Tem, Pedro? Tem? Você já viu um grupo se reunindo num... Não? Eu já me reuni com pessoas debaixo de árvore e debaixo de palhoça. Tá? Me reuni com pessoas lá em Minas, debaixo do sol, assim, sentados em banquinhos. Uma vez nós, num lugar chamado Cabeçada, nós marcamos um futebol missionário. E aí nos reunimos debaixo de uma grande árvore, uma árvore que parecia, merecia o título de árvore frondosa, daquelas ditas no Antigo Testamento. E lá fizemos um culto, lá nos reunimos como igreja, e lá estavam presentes todos os fatores de uma igreja bíblica, debaixo de uma árvore. Então, um prédio, um salão não é fundamental para uma igreja, apesar de ajudar bastante. Esses dias nós tivemos que mudar e ficamos muito preocupados com a ausência de um salão, até que Deus nos providenciou isso aqui. É algo muito importante, mas não é fundamental. Então, talvez seja fundamental pertencer a uma denominação. Ser batista, ser presbiteriano, ser congregacional, isso é fundamental para uma igreja bíblica? Também não. Essas denominações surgiram depois da Reforma Protestante. Antes disso, nem tinha nome de igreja. As pessoas pensam que antes da Reforma só tinha Igreja Católica. Na verdade, o que nós conhecemos hoje por Igreja Católica não é o que existia antes, apesar da Igreja estar se desviando bastante, mas não tinha uma denominação chamada católica. Ela era católica porque ela era universal, é isso que quer dizer a Igreja Católica. Mas só tinha uma igreja, a Igreja de Cristo. O problema é que ela foi tomada, porque ela começou a dar muito dinheiro, ela foi tomada por incrédulos que passaram a buscar nela fonte de lucro. Mas a igreja verdadeira estava dentro dela, escondida dentro delas. Algumas vezes quase aparentemente morta, mas Deus sempre guardou os seus ali. Quando ela não aparece na história, quer dizer que ela não tem homens que acabaram marcando pela sua teologia, pelos seus escritos, mas a igreja estava lá. Então não é a placa, o nome de uma denominação que forma uma igreja bíblica. Então o que será que forma? Ou será que tudo que a gente vê, agora é outra pergunta, será que tudo que a gente vê hoje em dia com o nome de igreja é uma igreja bíblica? Você liga a sua televisão lá, e aí tem o cara lá vendendo óleo para abençoar sei lá o quê. Ele vende caneta para você assinar contrato e ficar milionário. Ele vende água benta, que é para você beber e ser abençoado. Ele faz oração para você colocar copo d'água em cima e beber e vencer todas as forças dos males. E, obviamente, ficar rico, né? Esse é o intuito de quem busca essas igrejas. Será que essas igrejas, que têm nome de igreja, será que são igrejas no sentido bíblico? A gente vai ver, por essa estrutura exposta por Paulo, o que faz uma igreja ser de fato uma igreja do Senhor Jesus. Então ela precisa do seguinte, veja lá, três fatores inalienáveis. O que é inalienável? É que não pode faltar. Se faltar, não é uma igreja do jeito que o Senhor colocou para funcionar, para ser edificada, para Ele, para a sua palavra trabalhar lá dentro, para agir como um ministro, como um embaixador da sua palavra. Três fatores inalienáveis presentes nessa saudação de Paulo. O primeiro deles vem aí. São os crentes. Tá? Uma igreja sem crentes não é uma igreja. Essa é uma foto da nossa igreja, tá certo? Quando ela ainda não chamava Igreja Batista Redenção, ela chamava Igreja Batista de Parada Inglesa. O irmão Kinge deve estar em algum lugar aí. Ué, não, é... Ô Edson, você aí não está rapando nada. Ó, a irmã Diná deve estar aí em algum lugar, né, seu Fernando? E ela ainda nem funcionava no lugar que ela tem hoje a nossa sede, né, na General Ataliba Leonel, era ali próximo, na rua Piagui. Quem conhece ali bem a Zona Norte? Conhece lá, Cláudio? Conheceu, pequenininho. Então tá lá. É uma igreja, é o salão, né? Tá um templo ali. Mas sabe o que é a igreja ali? São os crentes. Olha esse povão aí. Essa foi a nossa geração bem anterior. Nós estamos sucedendo esses irmãos e temos a responsabilidade de marcar essa geração, para que a próxima também mostre a nossa foto lá e diga: ó, esses aqui foram os que expandiram a igreja, os que defenderam a fé cristã da nossa igreja na geração anterior. E está lá os crentes. Onde eles aparecem nesse texto? Paulo diz assim, ó, Paulo e Timóteo. Paulo é o autor da carta. Dificilmente Timóteo é um coautor, porque Timóteo é sempre referido na terceira pessoa, sempre ele, sempre como alguém diferente do escritor. Timóteo pode ser aqui algumas coisas. Ele pode, o nome dele estar figurando do lado de Paulo, como alguém que a igreja conhecia e que concorda com tudo que Paulo está falando. Mas mais do que isso, Timóteo é aquele que no capítulo 2 vai ser dito que Paulo quer mandar até Filipos. Então, nada mais natural do que Timóteo surgir aqui como um parceiro ministerial de Paulo, para quando ele chegar lá, apesar de jovem, ser recebido como um enviado apostólico, como um pastor, como alguém com autoridade para dirigir a igreja. Mas ele pode também ser aqui o amanuense que está ajudando Paulo a escrever a carta. Era muito comum. O autor não escrevia, ele ditava. E outro ia escrever. Não sei se era o hábito deles, para o cara ficar pensando no que vai falar, não perder o fio da meada, já que escrever não era tão fácil como hoje, né? Dedicava uma certa atenção, a pessoa podia, apanhando ali do material, fugir do assunto e perder o fio da meada. Por isso, um amanuense ajudava bastante. Então, Timóteo pode figurar aqui como não como coautor, mas como o auxiliar da carta. A gente não sabe exatamente, mas Timóteo está junto com Paulo lá em Roma e está sendo preparado para ser enviado a Filipos. E aí eles são chamados de servos de Cristo Jesus. E aí então vem os destinatários, é dito, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele está escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. O que significa isso, santos? Aquele clube, né? Ah, separados. Será que Paulo, quando ele chama aqueles irmãos de santos, ele tem em mente que aqueles irmãos não tinham pecado? Que eles não pecavam? Que eles eram perfeitos? É isso que Paulo está dizendo que eles eram? Não. Na verdade, a palavra santo ou santificado no Novo Testamento, ele tem um conceito teológico que visa apontar não necessariamente ou não totalmente para os hábitos da pessoa, mas para a condição espiritual para a qual ela foi colocada, na qual ela foi colocada através da obra de Cristo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Santos quer dizer separado para uso exclusivo. Lembra no templo lá de Israel? O templo, o tabernáculo, tinha um lugar santo e um santo dos santos. Quem que estava presente no lugar santíssimo, santo dos santos? Era só Deus, era um lugar exclusivo do Senhor. Ou um sacerdote, um levita, ele não podia mais fazer qualquer coisa, ele tinha sido santificado para o Senhor, separado para o Senhor, ele ia servir no templo, ele não ia ter uma vida como os outros, não ia ser um agricultor, ele tinha lá, nos meses que ele não trabalhava no templo, ele tinha lá sua rocinha de subsistência, né? Tinha sua hortinha no fundo do quintal, que nem o Pedro, né? Tem lá uma hortinha com os temperinhos dele, tinha lá um cabritinho, uma cabritinha, né, para dar leite. Leite no cabritinho vai ser um pouquinho mais difícil. Tinha lá o seu leitinho, fazia o seu queijinho, sua coalhada, mas só pro uso doméstico. Ele era sustentado pelas ofertas que eram levadas para o templo. As carnes que eram sacrificadas lá, matava, uma parte era queimada, outra parte era assada. O que fazia com a parte assada? Jogava fora? Não, era dos sacerdotes, era dos levitas. Era o sustento deles e das suas famílias. Por quê? Porque eles se dedicavam, eles tinham sido separados, eles tinham sido santificados para o trabalho do Senhor. Assim, em certo sentido, todos os crentes também são santos. São santificados, são separados para o seu Senhor. São separados de onde? Lembra quando se escolhia feijão e arroz? Hoje não faz mais, será que já vem sem... Já vem escolhido? Eu lembro, minha avó botava na mesa lá, né, avó? Um monte de feijão lá, e falava, ajuda a escolher aqui. Aí tirava aqueles feijão mirrado, lembra? Os feijãozinhos mirrados, pedra. Exatamente. O que é isso? É separar, é tirar, separar para você o grão bom e separar do ruim. O crente é assim também. Ele é retirado do mundo perdido e separado para o Senhor. Ele é separado do que é mal e ele é separado para o Senhor, para o uso exclusivo do Senhor. 1 Pedro 2, 9 e 10 vai falar sobre isso. Olha o que Pedro diz que nós somos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ó, nação santa, ó, nação separada. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é o conceito da santidade da igreja. Não quer dizer que nós não pecamos mais. Apesar de que nós devemos experimentar um processo de santificação, que é colocar essa posição na prática. É trabalharmos para o Senhor, é nos separarmos também dos atos de pecado. Mas nessa posição nova, nós somos completamente separados para o Senhor. E para um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo. Agora sois povo de Deus. Nós fomos separados e feito um povo. Um povo de quem? De Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Então, são para esses em Filipos que compartilham dessa realidade, assim como nós, pessoas que antes eram perdidas, que não conheciam a misericórdia do Senhor, que não eram povo de Deus, e através da obra de Cristo, por meio da fé, através da graça do Senhor, sem merecimento, Ele nos separou para Ele, nos fez um povo, nos separou para proclamarmos a sua virtude, a sua glória. Muito bem, só que ele não diz só santos, ele diz santos em Cristo Jesus. Olha só, o que significa santos em Cristo Jesus? Significa ser santificado pela obra de Cristo, né? Pode ser santificado por Cristo Jesus. Nós somos santificados por Cristo, é pela obra de Cristo. Mas mais do que isso, Cristo não apenas nos separou, Ele nos separou para Ele. Agora o fato de sermos santos significa que nós estamos ligados a Cristo. Não só que nós não estamos mais ligados ao mundo e ao pecado e à perdição, mas que nós estamos agora presentes, ligados tão fundamentalmente unidos a Cristo, que nós passamos a ser seu povo, passamos a ser sua família, temos a garantia da vida eterna. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Ele diz, e assim se alguém está em Cristo, que é o que ele está dizendo que os filipenses eram, né? Santos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então são para esses que Paulo está escrevendo. Pessoas que foram separadas pelo Senhor. Dá para ter uma igreja sem essas pessoas? Uma igreja sem essas pessoas não é igreja. Alguns movimentos fazem o quê? Abrem um salão, põem lá cadeiras e tem lá um pastor, alguém que se diz pastor, e aí a porta está aberta não para pessoas que vêm buscar Cristo como Salvador, não pessoas que querem estar em Cristo, mas pessoas que querem estar em paz, pessoas que querem estar em uma situação financeira boa, pessoas que querem estar em pleno desfrute de uma saúde perfeita, pessoas que querem estar em um casamento bem ajustado, querem estar em uma família sem problemas. Então elas buscam essas igrejas não para encontrar a salvação em Cristo, mas encontrar bênçãos temporais em Cristo. Tais pessoas não são crentes de verdade. A Bíblia diz que o crente não é alguém, o salvo, a nova criatura, não é alguém que tem uma Bíblia. Não é alguém que vai numa igreja, não é alguém que faz uma oração. em nome de Jesus. Não é isso. Na verdade, em Mateus 7, Jesus diz o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele diz, naquele dia, né, no dia do julgamento, muitos me dirão, Senhor, nós falamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E aí Jesus diz, naquele dia eu lhes direi abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ele está falando de quem? De estupradores, de pedófilos, de bandido, do Comando Vermelho, do PCC. Não, ele está falando de quem? De pessoas religiosas. Senhor, nós falamos em teu nome. Nós profetizamos, cheio de profecia, revelação, em teu nome. Nós expulsamos demônios, ficaram lá amarrando, queimando, expulsando toda sorte de demônios, em teu nome. Onde eles faziam isso? Dentro de igrejas, mas não eram crentes. E Jesus vai rejeitá-los no final. Normalmente essas igrejas que apresentam Jesus como, não como salvador de pecados, mas como salvador de problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de família, problemas matrimoniais. Quem apresenta Jesus como salvador desses problemas, tem pessoas que buscam Jesus para resolver esses problemas e não o seu próprio pecado. E essas pessoas, apesar de acharem que seguem a Jesus, não o seguem. Ainda buscam outros mestres conforme a sua cobiça, como Paulo avisou Timóteo que aconteceria. Então, o que, que adianta uma igreja, um prédio muito grande, um monte de cadeira, né, uma banda lá na frente, um pastor com terno, gravata, bonito, lá falando, gritando em nome de Jesus, e um monte de gente que está atrás de Jesus só para fazer mais ou menos uma macumbinha evangélica. Qualquer coisa que você mandar elas fazerem, elas fazem. Ó, agora você precisa comprar isso aqui, esse ramo aqui de oliveira, colocar na orelha, eles põem. Eles fazem coisas muito piores do que isso. Você tem que comprar essa água que veio diretamente do Rio Jordão. Esse óleo ungido no Monte Sinai. Eles compram, eles pagam qualquer coisa, porque eles acham que se eles derem uma oferta muito grande, Deus vai dar em dobro, ou se possível até em triplo, né? Porque afinal hoje em dia o mercado financeiro tem aí muitos meios de enriquecer, né? Muitos juros e dividendos. Então eu quero ficar rico, eu não quero ser salvo, eu não quero a vida futura, eu quero essa vida. O que, que adianta então uma igreja cheio de incrédulos falando o nome de Jesus? Não adianta nada, isso não é uma igreja bíblica. O que mais uma igreja precisa ter? Se uma igreja precisa ter crentes, o que mais ela precisa ter? Só junta um monte de crente e pronto. Cada um faz o que quer agora. O que uma igreja precisa? O que mais? Veja lá. Ela precisa de líderes. Tá? Essa foi uma estrutura que o Senhor imprimiu na igreja. Não foram os homens que simplesmente, por um utilitarismo, ou pelo bom senso de ver que um grupo grande reunido não consegue andar sozinho, sem uma direção, sem alguém à frente, e aí criaram isso, inventaram um sistema de liderança. Isso não é assim. O Senhor levantou homens e colocou à frente do seu povo. Isso ele fez desde o Antigo Testamento. O que, que ele faz para tirar o povo de Israel do Egito? Levanta quem? Moisés. Exatamente. Como é que aquele povo, cerca de 2 milhões de judeus, velhos, crianças, homens, mulheres, com seus rebanhos, como é que eles iam sair, se organizar, ir para o deserto? Como é que eles iam fazer isso? Não iam. Tanto que não estavam fazendo nada. Estavam lá sendo escravos dos egípcios. O Senhor colocou um líder. Esse líder viu o final da sua vida. Ele morreu. O que, que aconteceu depois? O que, que aconteceu com Moisés quando ele estava prestes a morrer? Preparou outro líder. E assim o Senhor colocou líderes à frente do povo, depois levantou sacerdotes, colocou profetas, e ele sempre colocou gente à frente do seu povo, gente pecadora como os outros, mas que Deus chamou para aquela tarefa, que Deus capacitou para aquela tarefa, que o Senhor colocou, às vezes, em situações difíceis para fazerem aquela tarefa, e assim ele foi guiando o seu povo. No Novo Testamento, quando a igreja surge, ela surge através de líderes. Jesus prega muita gente se converte, mas ele prepara um grupo de apóstolos que são... O que é apóstolo? Quer dizer enviado, mensageiro enviado a partir do seu mestre. Ele coloca esses para iniciarem a igreja, para serem os líderes da igreja, para serem os pilares teológicos da igreja, até que ela seja bem fundada, até que a doutrina cristã fosse bem conhecida e registrada nas escrituras. O que esses homens fizeram? Iniciaram igrejas e começaram a treinar pastores e diáconos e nomeá-los. Para quê? Para a igreja ter prosseguimento. E aí então Paulo ensina até sobre as qualificações de cada um. E aí quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele diz assim, que os destinatários são todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos e diáconos, ele cita esses dois oficiais da igreja. O que é um bispo? No segundo século, ele vai ser um cargo um pouco diferente do pastor, porque a igreja cresceu demais e agora ela está com dificuldade de manter sua doutrina. Então, cada região passou a ter um bispo, que significa supervisor, e ele era o responsável pela sua igreja e por várias igrejas na sua região. Então, qualquer coisa que acontecesse, ele era o responsável, ele tinha a última palavra. Mas isso é uma coisa que a gente só vai ver posta em prática, né? O bispo, um cargo diferente, igual em certo sentido, mas um pouco diferente do que o simples presbítero. Isso a gente só vai ver no segundo século. No primeiro século, no Novo Testamento, bispo, presbítero, que quer dizer ancião, pastor, mestre, são qualidades da mesma pessoa, o pastor da igreja. Uma delas era supervisionar o rebanho. Então ele é descrito aqui como um supervisor do rebanho e diácono. Diácono, quando os diáconos foram instituídos na Bíblia? O que quer dizer diácono? Quer dizer servo, né? Diaconia, a palavra grega diaconia quer dizer serviço. Em certo sentido, os pastores são ensinados a diaconizar, a servir os irmãos. O pastor, em certo sentido, não no sentido técnico aqui do cargo diaconal, mas no sentido do significado da palavra, ele é um diácono da igreja, ele está a serviço dos irmãos, ele é um servo dos irmãos. Mas surgiu, em certa ocasião, um cargo específico que levou o nome de diácono. Quando foi? Em Atos 6, quase. Em Atos capítulo 6, o que estava acontecendo em Jerusalém? Muita gente se uniu à igreja e muita gente necessitada. Então, irmãos faziam ofertas e os apóstolos pegavam, separavam aquilo, levavam para as viúvas que precisavam daquilo. Só que era tanta gente que eles estavam dando a comida para as viúvas nascidas na Judéia e estavam esquecendo as viúvas judias também, mas nascidas na Europa, no Egito, em qualquer lugar que não fosse ali a Judéia. Eram viúvas estrangeiras que estavam ali para a ocasião da festa. Então começaram a reclamar e eles falaram, os apóstolos disseram assim: não é justo que nós abandonemos a pregação da palavra e a oração para ficar servindo mesmo. A gente precisa de ajuda. Então escolheram alguns homens de boa fama, homens cheios do Espírito, e nomearam eles como diáconos e foi conferido a eles a função de trabalharem servindo aí as pessoas necessitadas. Eles iam trabalhar na ação social da igreja. Mas em pouco tempo se nota que esse cargo não ficou restrito a isso. Um desses diáconos era um grande pregador da igreja. E ele chegava a envergonhar os inimigos do cristianismo. Ele deve ter dado uma invertida até no próprio Paulo, porque diz o texto de Atos que Estevão, um dos primeiros diáconos daquele primeiro grupo diaconal, ele envergonhava pessoas e calava pessoas de muitas regiões, inclusive da Cilícia. Cilícia, volta lá naquele mapa, Sérgio. Cilícia é a região onde está localizada a cidade de Tarso. Ó, tá vendo Tarso ali? Ó, Cilícia lá. Ó, vai com o mouse lá em cima, certo? Ó lá, Cilícia. Paulo era um da Cilícia. Como Paulo se destacava muito entre os da sua idade, é capaz que Paulo foi lá querer bater boca com Estevão e acabou tomando nó na lei, né? Estevão foi mais sábio do que Paulo, motivo pelo qual a gente entende Paulo ter tanta raiva de Estevão naquela época e dizer para os carrascos de Estevão, diz o seguinte: ó, me dá sua roupa, deixa que eu cuido. Não precisa se preocupar com sua roupa. Se preocupe em matar aquele homem. Parece, a Bíblia não conta essas palavras, mas parece ser essa a decisão, o comprometimento de Paulo. Pode voltar lá para frente, Sérgio. Então, quando Paulo escreve agora aos filipenses, ele cita os diáconos junto com os bispos. Os diáconos não são simplesmente serventes de cantina. Não, eles parecem desfrutar com os bispos de um cargo de liderança na igreja, cada um dentro do seu ministério. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele mostra que ambos, por causa de ter um cargo parecido, um cargo de liderança, eles tinham também que ter qualificações compatíveis. Olha o que ele diz para os bispos em 1 Timóteo capítulo 3. Ele diz, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, né, a ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Ixi! Está difícil aqui, né? Ou seja, o pastor tem que trabalhar muito com a sua vida. Mas quando ele diz para os diáconos, as qualificações não estão tão longe assim. Vocês viram a pastoral de hoje, a primeira? Já falou sobre os pastores, agora está falando sobre os diáconos. Olha o que Paulo fala para os diáconos. Semelhantemente, só de usar a palavra semelhantemente, já está associando os diáconos aos bispos em questão ministerial. E ele diz, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, precisa, assim como os bispos, ter um caráter tratado pela palavra de Deus. Mas não é só isso, faça o próximo. Ele diz assim para os bispos, que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso a gente consegue entender em relação ao pastor, né? Já pensou, o pastor está ensinando, ó, filhos, aí, tem, pai, vocês têm que educar seus filhos. E aí o pessoal sentado aí falando, olha quem está falando. Ó, o filho do pastor, maior problema aí. Ou seja, não tem como. Mas para o diácono, é dito a mesma coisa, falar, mas o diácono não é lá o pastor, não está pregando, né? Mas o cargo dele é um cargo tão importante que exige o mesmo requisito. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, assim como é exigido dos pastores. Mas tem mais. Olha lá, o bispo não seja neófito. O que é neófito? Novo na fé, inexperiente, não pode. O cara se converte, ah, é uma bênção, vai ser pastor agora. Não, ele precisa ter tempo, jornada aí na vida cristã, ser experimentado, ser examinado. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Já ia falar do diácono. A Bíblia diz, né? Resistir ao diácono, ele fugirá de vós? Não, brincadeira, é resistir ao diabo. E para os diáconos, o que é dito? Olha o diácono lá no versículo 10. Também sejam esses, primeiramente, experimentados. Também não podem ser neófitos. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Assim como o pastor, o diácono tem que ter aí um chãozinho caminhado. Tem que demonstrar que a sua vida se enquadra naquelas qualificações, assim como o pastor. E tem mais. Olha só em relação aos resultados. Para o pastor é dito, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, o exercício da sua função, dentro das qualificações em que ele é cobrado, deve produzir bom testemunho dos de fora. Olha só, tem aí uma vantagem de seguir, de ser um pastor seguindo todos aqueles critérios. Da mesma forma, os diáconos também, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. O diácono que também segue as orientações de Paulo, as orientações bíblicas, ele também tem o resultado positivo do seu ministério. Quando Paulo coloca essas duas qualificações, ele não coloca as mesmas qualificações para outros cargos. Pessoas que quisessem cantar na igreja, pessoas que ajudassem no governo da igreja. Mas ele trata com muita seriedade esses dois cargos para os quais ele escreve aqui na carta aos Filipenses, mostrando que bispos e diáconos cooperavam junto na posição de liderança. E é fácil ver o pastor, o bispo, na posição de liderança, mas esse é um dos textos que mostra que os diáconos também fazem parte dessa função dentro da igreja. Homens que devem servir o rebanho, ajudando a guiá-lo no caminho correto. É possível, então, à luz disso, ter uma igreja sem líderes? Não é possível, não é uma igreja bíblica. Hoje em dia, sabe o que está surgindo? Muita gente que já não se acerta mais com igreja nenhuma e que não quer gente pegando no pé, cobrando, ó, você não está vindo na igreja, ó, o lugar que você está indo não é bom. Sabe o que eles fazem? Eles começam grupinhos em casa. É um grupinho doméstico, uma reuniãozinha. Vamos fazer assim, eu não vou mais na igreja. Eu vou convidar um irmão meu, vamos fazer um cultinho doméstico aqui em casa. Então vem lá, canta lá um, dois corinhos, alguém traz uma palavra, depois eles jantam tudo junto. Olha que bênção, que maravilha. Só que não pode ter nenhum líder. Porque se tiver o líder vai querer pastorear o rebanho. E ao pastorear o rebanho, ele vai corrigir pecados. Não, isso eu não quero. É por isso mesmo que eu já saí da igreja. Então eu monto um grupinho na minha casa só para fazer meu coração acreditar que eu estou de bem com Deus. E aí, mas eu não assumo compromisso nenhum e não aceito a liderança de nenhum líder colocado pelo Senhor. Isso é uma igreja bíblica? É uma igreja bíblica? Não. É um grupinho de crentes que se reúne e não tem problema se reunir em casa para fazer um culto. Duro é substituir a estrutura bíblica dada por Deus, a igreja, onde as pessoas com seus dons, incluindo os líderes, cada um trabalha pela edificação do outro, e a igreja cresce como um edifício bem unido, bem compacto, firme, crescendo diante de todos. Isso não, esses grupinhos domésticos não podem de maneira alguma substituir a igreja com a estrutura que Deus deu. Então um grupinho que se reúna e que não tenha liderança bíblica também não é uma igreja do Senhor. Bom, então uma igreja precisa ter crentes. Não adianta montar um salãozão e ficar entretendo incrédulo aqui, né? Isso não é igreja. Isso é show, isso é outro tipo de coisa. É, também não adianta reunir um grupo e não ter liderança, um grupo sem rumo, sem disciplina, sem direção. Isso também não é uma igreja. Mas precisa de mais uma coisa para ser uma igreja. O que é? Pregar pra... Não, mas nós estamos falando, essa é uma função. Nós estamos falando das estruturas, os pilares, as pessoas que têm que estar ali. Um grupo são os crentes. Outro grupo, os líderes que fazem parte também desse grupo de crentes, mas tem que ter mais uma pessoa aí, o próprio Senhor. A presença do Senhor torna uma igreja bíblica. O que acontece com uma igreja onde o Senhor não esteja presente? Não é uma igreja. Muitos movimentos têm isso aí. Você vai achar várias seitas que tem uma estrutura de liderança, tem lá um salão, tem os membros são até batizados, mas por crerem numa mentira e numa heresia, eles se desviam da verdade, às vezes desprezando a divindade de Jesus. Se alguém crê que Jesus não é Deus e que não foi Deus quem morreu na cruz pelos nossos pecados, é possível alguém ser salvo com um tipo de fé desse? Claro que não. O que Paulo diz? Aos romanos. Romanos 10, 9, um dos textos mais famosos da Bíblia. Como é que é? Sabe de cor? Como que é? Eu vou ler direitinho para não... Eu já ia atravessar aqui. Olha aqui. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Sabe o que significa Senhor no mundo antigo? Não significa só um patrão. Senhor é uma palavra que designa um Deus. Como é que Deus era chamado no Antigo Testamento? O judeu não queria falar o nome de Deus, né? Yahvé, Yehuá, a gente não sabe como é que eles pronunciavam. Do que eles chamavam ele? De Senhor, de Adonai. E no Novo Testamento? Por que que os cristãos não falavam César é Senhor? Porque Senhor era uma designação divina. Dizer César é Senhor era concordar com os clamores do César, do imperador, dizendo que ele era Deus. Eles diziam, não, Jesus é Senhor, e morriam por causa disso. Então era preciso reconhecer que Jesus, confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, que ele morreu pelos nossos pecados, que sua morte foi aceita e que ele ressuscitou vencendo a morte e sendo capaz de nos dar vida. Se eu nego que Jesus é Deus, pronto, não há salvação nessa fórmula. E se eu creio que a salvação vem de cumprir a lei? Ah, agora eu não faço mais nada de sábado. Agora eu não como mais carne de porco, não bebo café, não bebo Coca-Cola. Se eu não beber café e Coca-Cola, você não vai ter gastrite. Mas se você confiar que a sua salvação vem daí, você também não vai ter salvação. Você vai para o inferno com o estômago bonzinho, novinho. Não vai comer carne de porco, não vai ter colesterol. Você vai bem saudável para o inferno. Porque a salvação não vem do cumprimento da lei, mas vem da fé no Senhor Jesus Cristo. Uma fé que é contrária às obras. Porque as obras que nós temos a apresentar falam contra nós. Quando você quer ser bom, aí que você vai entender o quanto você é mal. C.S. Lewis que dizia isso. Ninguém sabe o quanto é mal até ter tentado com muita seriedade ser bom. Aí você vai entender quanto você é pecador. Quando você quiser obedecer diretamente e severamente ao Senhor, aí você vai falar, eu não consigo. Como tem salvação para mim? Aí você vai buscar Jesus pela fé e vai crer nele para receber a salvação gratuitamente. Mas se eu creio que a salvação vem de guardar o sábado, pronto, não há salvação nisso. Então, igrejas, seitas se formam com lideranças, com membros, com batismo, com pastor, com liderança, com Bíblia, com cânticos até os nossos. Mas Deus não está presente, seja porque a divindade de Jesus é negada, seja porque colocam Jesus como Salvador, mas outro junto, Maria também salva, São Judas Tadeu é quem faz a intermediação, São Filipe é quem leva a carta do nome no céu, e pronto, um monte de intermediário que não só Jesus, quando a Bíblia diz, há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ou seja, porque a pessoa coloca as obras como meio de salvação, então vamos fazer sopão para os mendigos na rua? Por quê? Porque eles precisam? Também. Mas porque eu quero ser salvo. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e fique impressionado com a minha bondade e diga, você merece vir para o céu. Pronto, igrejas assim, não tem. Tem lá membros, tem pastores, tem diáconos, tem líderes, tem presbíteros, mas não tem Deus no meio. Porque não há salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, sem o Senhor no meio da igreja, não é possível a igreja ser uma igreja bíblica. Se o Senhor não entra nessa igreja, e como é que ele entra? Pelo caminho que ele designou, não pode ser do jeito que eu gosto. Você fala, ah, mas eu não vejo assim, eu vejo de outro modo. Isso pode servir aí no mundo. Para Deus isso não serve de nada. A pessoa fala assim, chutar cachorro na rua é uma coisa muito feia. Aí o outro fala, eu não vejo dessa forma. Eu acho que deve chutar o cachorro na rua. E aí a lei vai dizer que os dois têm que ser respeitados. O mundo vai dizer que a opinião dos dois está certa, que um é certa para um, outro é certo, que todo mundo tem direito de ter opinião. E aí a pessoa consegue vencer, às vezes, um embate, uma diferença, dizendo, eu não vejo desse modo. Mas quando alguém olha para a palavra de Deus, é confrontada com a verdade, com o caminho que o Senhor deu, e diz assim, ah, mas eu vejo de outra forma. Sabe para que serve isso? Para nada. Para nada, isso é balela. Não serve para absolutamente nada. Não importa o modo como você vê, como você gosta de ver, ou como você quer ver. Só importa o modo como Deus falou. O caminho é dele. Ele não abriu para nós escolhermos o caminho que queremos seguir. Isso não é uma democracia, é uma teocracia. O Senhor diz assim, ó, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Mas quem não crê no Filho, não tem a vida mais sobre ele, permanece a ira de Deus. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah não, mas eu tenho outro caminho aqui. Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Não leva nada. E aí você busca o caminho em outro lugar e o Senhor não é encontrado e o Senhor não está presente. Agora, quando a fé entra em cena, quando a fé que o Senhor Jesus, que os apóstolos, que Deus revelou através da sua palavra, através das escrituras, ela entra em cena, ela toca o seu coração, ela chama você à fé e você segue o caminho que é o Senhor Jesus Cristo descrito pelo Evangelho, então aí o Senhor Jesus faz parte da sua vida. Aí você é santo em Cristo Jesus. Você não pode ser santo em outra coisa. Santo nas obras, santo na guarda do sábado, santificado em Maria, santificado em chamar Deus de Jeová, em negar a divindade de Cristo. Não é aí, é ser santo em Cristo Jesus. Aí você faz parte desse povo, você está nele e ele o recebe de braços abertos, o torna filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso a gente pode ver, pode passar, Sérgio, em alguns textos, lá em Mateus. Olha o que Jesus fala em Mateus 18, 20. Ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora, o que significa em meu nome? Não é qualquer em meu nome. Porque Jesus falou que naquele dia, homens diriam, nós falamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Profetizamos em teu nome. O que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci. Ou seja, eles pensaram que falaram em nome de Jesus. Eles determinaram, esse caminho aqui é no nome de Jesus. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Não, não, mas eu quero. Mas eu vejo assim. A minha opinião é essa, a minha opinião tem que ser respeitada. Esse caminho para mim é o nome de Jesus. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Ou seja, não é qualquer caminho, qualquer modo do nome de Jesus. Mas quem o busca e se torna santo no nome de Jesus, de verdade, pelo caminho oferecido pelas Escrituras, Jesus diz, eu estarei aí com vocês. Ou seja, a presença de Jesus é fundamental para um povo reunido ser chamado igreja verdadeira. Mesmo que seja um grupo bem pequenininho. Mesmo que seja um grupo de dois ou três reunidos. Que sejam de crentes, que sejam guiados pela palavra, que sejam filhos de Deus, para ter ali com eles a presença de Jesus. E olha o que Jesus garante em Mateus 28, 20, a segunda parte do versículo, é o finalzinho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é necessário que uma igreja bíblica esteja ligada diretamente ao Senhor Jesus para que a presença dele torne esse ajuntamento que nós temos hoje, com crentes e líderes, isso seja uma igreja bíblica. Então não serve qualquer lugar, porque esse pessoal é muito legal, que ele prega bonito, que eles têm cânticos bonitos. Isso realmente não importa. A única coisa que importa é se a palavra de Deus verdadeira é pregada e se as pessoas, pela fé oferecida por Cristo, na pessoa de Cristo, pelo caminho que é Cristo, recebem a Cristo e aí tem a sua presença, mesmo em grupos pequenos, uma presença que vai atravessar os séculos, como tem acontecido desde aqueles dias. Uma igreja precisa de crentes verdadeiros, de uma liderança capacitada, levantada pelo Senhor, e precisa ter a presença do Senhor Jesus, mantida pela fé verdadeira dos crentes, dos líderes, pela pregação da palavra. Aí uma igreja pode ser considerada uma igreja bíblica. Isso é muito importante hoje em dia, porque hoje está cheio de coisas aí que querem se chamar de igreja e a última coisa que são igrejas. Se há anticristos, há também antigrejas que trabalham no sistema contrário do que é a igreja verdadeira, que enganam as pessoas, que tiram as pessoas do caminho de igrejas verdadeiras e dão a elas o que elas querem, tampando a visão para que elas não recebam o que elas precisam. E aí um monte de gente falando, expulsando demônio e profetizando em nome de Jesus, vai ter que fazer isso no inferno pela eternidade, porque nunca conheceram o Senhor, porque nunca foram conhecidos por eles. Assim, nós devemos ser uma igreja bíblica, nós que temos crentes. Crentes não porque, porque a nossa igreja que acerta, não. Porque as pessoas têm se entregado ao Senhor Jesus pela pregação da palavra de Deus, não pelo carisma do pastor, pela beleza do salão, pelo estilo, pelo nome da denominação, nada disso. Tem entregado sua vida ao Senhor Jesus. Deus tem levantado líderes na nossa igreja, líderes que estão lutando dia após dia para serem ainda melhores, para servirem os irmãos, fazendo isso em dependência do Senhor, com toda dificuldade, querendo servir ao Senhor e servir aos irmãos. E a presença do Senhor Jesus, que está conosco, porque nós cremos nele e fomos santificados por ele. Isso nos enche de responsabilidade. Quando está cheio de falsas igrejas por aí, pregando a mentira, nós, que somos uma igreja verdadeira, assim como outras, inclusive na nossa cidade, nós vamos ficar aqui, quietinhos aqui dentro, de porta fechada, sem falar a verdade para os que estão se perdendo? Nós vamos dar mau testemunho para que as pessoas não vejam Cristo na nossa vida e vejam um Cristo falso na pregação de igrejas de mentira? Nós vamos ser os responsáveis pela regressão do conhecimento e da pregação, do testemunho, da divulgação da mensagem do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? De modo algum. Nós temos a responsabilidade, de pequenos como somos, olha que grupo pequeno nós somos, nós temos a responsabilidade de expandir a mensagem do Senhor. Nós temos a obrigação, dada por Deus, de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Pelo que ele nos fez uma geração eleita, um povo santo, uma nação escolhida. É uma mensagem que transmite a nós responsabilidade e muita. Que nós lembremos disso todo dia. A gente gosta de criticar as falsas igrejas e esquece o que temos que fazer ao ser uma igreja verdadeira. Não pensem que a crítica do erro anula a necessidade do acerto. Nós temos sim que criticar o erro. Devemos denunciar a falsidade, mas devemos colocar a verdade no lugar. E isso a gente não faz com cartaz, com panfleto, isso a gente faz com a nossa vida. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida tem que brilhar a luz de Cristo. Valdir, vem aqui, ore por nós. Peça que Deus faça isso conosco e nos abençoe no estudo da carta aos Filipenses para sermos uma igreja verdadeira.
Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela mensagem. Pedimos a Ti, ó Pai, que igrejas verdadeiras possam vir a resistir, igrejas com cristãos sérios, igrejas, ó Pai, com líderes que preguem a Tua palavra e não tenham o propósito, ó Pai, de se enriquecer ou benefício pessoal, e que essas igrejas, Senhor, possam pregar o Senhor, possam ter o Senhor como centro. E nós, ó Pai, com o estudo agora das cartas dos Filipenses, que o pastor Thomas fará, nós possamos, ó Pai, aprender verdadeiramente o que é ser uma igreja, e que nós possamos, ó Pai, ter isso como objetivo em nossas vidas, sempre pegando a Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.